No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente vai falar sobre os seguintes assuntos. As campanhas eleitorais já começaram e a gente vai saber o que é permitido e o que não é permitido. Você confere também a oficina de comunicação da CUT, realizada na semana passada, fortaleceu a rede de comunicadores da Central e ainda a Central realizou seu 7º Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência para debater ações voltadas ao segmento. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
A campanha eleitoral que começou oficialmente na sexta-feira, dia 16, a campanha para as eleições municipais de outubro. Já foram liberadas as propagandas e os pedidos de votos na internet e nas ruas. A campanha vai até a véspera da votação, que está marcada para o dia 6 de outubro. E aí a gente fica sabendo, aqui a gente vai falar sobre o que é permitido e o que não é, né? São permitidos, por exemplo, a distribuição de santinhos, caminhadas, carreatas, comícios, o uso de equipamentos de som e outros tipos de manifestações políticas, bem como a transmissão desses eventos pelas redes sociais. Pelas regras, os candidatos podem lançar seus sites e pedir votos em perfis de redes sociais e aplicativos de mensagem, embora seja proibida a contratação de disparos em massa. Também fica proibido, está proibido, pagar para que personalidades e influenciadores veiculem propagandas de candidatos em seus perfis na internet, ainda que essas pessoas possam manifestar voluntariamente o apoio a candidatos e fazer a veiculação gratuita de material de campanha. O impulsionamento de propagandas na internet, o seu pagamento por um maior alcance de pessoas, está permitido sob uma série de condições, entre elas a de que a plataforma, ao oferecer o serviço, mantenha um canal de atendimento ao eleitor. Esse é um dos exemplos, né? Essas exigências fizeram empresas como o Google deixar de participar desse mercado. O Google anunciou que nesse ano não vai permitir propagandas eleitorais nas plataformas no Brasil. Nas plataformas, claro, do Google, né? As propagandas eleitorais que começaram no dia 16 não podem ser confundidas com o horário eleitoral gratuito em rádio e TV que vai ser transmitido do dia 30 de agosto até o dia 3 de outubro. O uso desses meios de comunicação de massa é mais restrito, sendo proibida a contratação de espaço publicitário, além do tempo estipulado pela Justiça Eleitoral para cada partido. Bom, a inteligência artificial, né? Esse deve ser ainda um primeiro pleito no Brasil diretamente impactado por essa nova tecnologia, que é capaz de produzir imagens e sons sintéticos muito próximos, né, do real. Diante da ausência de leis sobre inteligência artificial no país, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu se adiantar e aprovar regras para regular a utilização desse tipo de tecnologia nas propagandas eleitorais. Pelas regras aprovadas, o uso de conteúdo sintético multimídia, entre aspas, gerado por inteligência artificial, deve sempre vir acompanhado de um alerta sobre sua utilização, seja em qualquer modalidade de propaganda eleitoral. Nas peças de rádio, por exemplo, se tiver som criado por inteligência artificial, isso deve ser alertado ao ouvinte antes de a propaganda ir ao ar. Imagens estáticas exigem marca d'água, enquanto material audiovisual deve fazer alerta prévio e estampar a marca d'água também. Então, quando a imagem é estática, quando é, uma, por exemplo, um card, né? Quando é uma arte, uma imagem fixa lá, né? Para a rede social, por exemplo, e foi gerado por inteligência artificial, isso tem que ter a marca d'água, tem que ter o selinho lá avisando que é a inteligência artificial. No material audiovisual, ou seja, em vídeo, tem que ter o alerta prévio e ainda durante o vídeo tem que ter esse selinho, essa marca d'água. No material impresso, o aviso deve constar em cada página que contenha imagens geradas pela inteligência artificial. Em caso de descumprimento, qualquer propaganda pode ser tirada de circulação, seja por ordem judicial ou mesmo por iniciativa dos próprios provedores de serviço de comunicação. É o que prevê a resolução eleitoral que trata desse tema. Além da vedação à desinformação em geral, um dos artigos dessa resolução traz a vedação explícita ao deepfake, proibindo o uso para prejudicar ou favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos. A gente está dando aqui o texto na íntegra, né? Que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar imagem de voz de pessoa viva, falecida ou fictícia. Só para explicar o que é deepfake, por exemplo, a inteligência artificial hoje conseguiria, por exemplo, pegar a minha imagem, a minha voz e colocar lá coisas que eu nunca falei, né? Imagina o estrago que isso pode causar. Nesse caso, as consequências no caso de descumprimento são mais graves, podendo acarretar na cassação do registro de candidatura ou mesmo do eventual mandato. Ainda a abertura de investigação por crime eleitoral nesse caso. Quem divulgar fatos que saiba ser inverídicos sobre partidos ou candidatos, né, quem acaba disseminando uma fake news sobre partidos e candidatos, ou que sejam capazes de exercer influência sobre eleitorado, pode estar sujeito a pena de 2 meses a 1 ano de prisão. Ao se tratar de desinformação, a Justiça Eleitoral tem poder de polícia, ou seja, pode determinar de ofício sem ser provocada a remoção do material. A ordem de remoção pode ter prazo inferior a 24 horas, se o caso for muito grave. Essas ordens podem ser direcionadas às plataformas de redes sociais, por exemplo, que são obrigadas a cumprir por meio de acesso identificado aos sistemas que deve ser comunicado à Justiça Eleitoral. No portal do TSE tem várias regras lá que são muito úteis, né, para a gente estar bem informado sobre o que pode e o que não pode nas eleições. Na próxima edição a gente vai falar sobre regras gerais. A gente vai continuar falando aqui sobre campanha política, vamos falar sobre regras gerais. Por enquanto, o Jornal do Acute continua e a gente fala sobre a oficina de comunicação da central, que foi realizada nos dias 14, 15 e 16 de agosto e reuniu dirigentes sindicais e assessorias das CUTs estaduais e de confederações da central. Entre as várias atividades, participantes puderam ter contato com a política de comunicação da central, que engloba redes sociais, brigadas digitais, jornalismo escrito, rádio, vídeo, né, no intuito de unificar a luta e fortalecer a rede de comunicação cutista. Durante esse período, né, durante esses 3 dias, a gente teve, por exemplo, um convidado muito especial, professor Sérgio Amadeu. O Sérgio, ele é da Universidade Federal do ABC, especialista em redes sociais, especialista em mídia digital. Ele falou sobre a inteligência artificial, traçando um panorama do futuro que já começou. Seus impactos, a necessidade de um movimento sindical estar preparado para disputar esse terreno, já que o tema envolve as big techs, em que sua grande maioria são empresas articuladas com o capital, ou seja, muitas delas são alinhadas com a direita e até a extrema direita. Mas a gente vai ouvir a secretária de comunicação da CUT, a Maria Faria, que ela vai falar sobre a oficina, vai fazer um balanço, vai fazer uma avaliação de como foi essa oficina.
Olha, uma oficina bastante importante, esclarecedora, com bastante reflexões, inclusive, né? Porque apesar de muitas coisas já serem cotidiano de todo o processo eleitoral que acontece, mas o mundo digital, o mundo das redes sociais, ele vem se aprofundando, né, inovando também, e a gente precisa cada vez mais entender, como diz a Ana Flávia, esse território, né, um território virtual. E a nossa atuação nesse território virtual, sabendo que tem alguns cuidados que nós precisamos ter do ponto de vista de legislação, mas sem perder a autonomia do movimento sindical. Então, portanto, essa oficina ela veio a calhar, veio trazer várias elucidações para nós, além de cada vez mais a compreensão da necessidade de nós cutistas não perdermos a essência de defesa dos trabalhadores em momento algum, inclusive no momento de eleição como é esse, onde nós vamos estar elegendo tantos vereadores e tantos prefeitos pelo país. E nós sabemos a importância que isso tem, porque é no território, né, no território que as coisas acontecem, que as cidades se desenvolvem, que os trabalhadores moram, que precisam de transporte, de moradia, de emprego, de salário, enfim, de políticas públicas, e isso vai construir e fazer com que o nosso país cresça mais respeitando esses trabalhadores a partir do seu município. Então, fazer esse debate hoje da importância da nossa atuação enquanto representação dos trabalhadores, falando em nome dos trabalhadores, trazendo a pauta dos trabalhadores e com os cuidados que devemos ter para respeitar a legislação, mas sem perder a nossa autonomia, foi excelente.
Um outro evento realizado pela CUT na semana passada, aliás, nesse fim de semana, né, aconteceu nos dias 16, 17 e 18, por meio da Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, foi o 7º Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência. Nesse evento foram debatidas questões essenciais para que se possa planejar o futuro de ações voltadas para esses trabalhadores, além de apresentar políticas do governo como a avaliação biopsicossocial e assim criar uma política ativa e atuante na lei que garante a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Aí durante o evento, inclusão de cotas, representatividade, sujeito de direito, acessibilidade, trocas de experiências, tudo isso foi abordado principalmente na abertura do 7º Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência. A mediação foi da Maria Cleide Queiroz, a gente já entrevistou ela aqui, a Cleidinha, que é dos bancários de São Paulo, do Sindicato dos Bancários de São Paulo, e também do Carlos Maciel, os dois são coordenadores do Coletivo Nacional de Trabalhadoras e Trabalhadoras com Deficiência. Mais informações você tem no portal cut.org.br. A gente falou sobre a Lei de Inclusão de Pessoas com Deficiência, vale lembrar que a legislação, que é a 8.213 de 91, que determina que empresas com 100 empregados ou mais reservem vagas para o segmento, completou 33 anos no último dia 24 de julho. Assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. A gente se fala na próxima. Até lá!